Temos que falar do Itália-Portugal, um empate a zero que coloca Portugal na Final Four da Liga das Nações e coloca Portugal a organizar esta competição. Ainda assim, Pedro Azevedo, uma primeira parte em que Portugal sofreu bastante, conseguiu aguentar o nulo e ainda chegou a ter algumas oportunidades de golo na segunda parte. Itália surpreendeu a seleção portuguesa ou foi estratégico por parte de Fernando Santos?
É, não há dúvida que Portugal passou por tremuras nessa primeira parte. No plano estratégico, Portugal falhou. De resto, Fernando Santos assumiu, quando disse que foi obrigado ao intervalo a mostrar um quadro aos jogadores para retificar aquele que foi o plano para o jogo, porque a Itália foi uma equipa muito forte, com muito jogo interior, uma equipa muito prática de processos, muito intensa, e Portugal teve muitas dificuldades para conter o futebol dos italianos. Acho que Danilo fez falta naquela posição 6 à equipa portuguesa. Era um jogador mais adequado que Rubem Neves para um jogo destas características. Acho que o Willian, nesta posição 8, acabou por nem ser um 8 nem um 6 durante a primeira parte, em que a equipa, tal como o Willian, andou um pouco perdida. E só quando Fernando Santos, ao intervalo, retificou para o 4-4-2, colocando Pizzi num corredor e Bernardo Silva no meio, nos apoios a André Silva, é que Portugal conseguiu equilibrar, atingindo o objetivo, que foi alcançado sem brilho, mas com mérito.
Domingos, temos aqui a pergunta feita há dias e dias e Cristiano Ronaldo. E a questão é, não só não estar, como fará sentido depois dos nossos jogadores chegarem a uma final, ele entre?
Sim, eu acho que faz sentido. Cristiano Ronaldo...
Mas pode... vai tirar o lugar de um dos rapazes que têm estado a lutar também.
Sim,
para chegar à final.
Mas estamos a falar do melhor jogador do mundo e acho que Portugal só tem a beneficiar com isso. Eu já tive a oportunidade de dizer que acho que nós temos muita qualidade nesta altura na seleção. E o Ronaldo pode muito bem ser o finalizador de tanta criatividade, de tanto jogo que a gente possa conseguir com a qualidade que temos neste momento. É evidente que ontem, neste último jogo com a Itália, não foi o melhor jogo. Não foi o melhor jogo porque tiraram-nos aquilo em que nós realmente somos bons, tiraram-nos a bola. E andámos a correr mais atrás da bola do que a tê-la. Portanto, e quando assim é, parece que já faz falta outros jogadores como o Cristiano Ronaldo.
Mas com o Ronaldo, Portugal costuma ter bola, nem por isso.
Não, mas pelo menos eu acho que punha a Itália a jogar um bocadinho mais atrás, porque com tanta pressão que eles criaram em nós, uma estratégia de jogo bem planeada, bem pensada, que não nos deixaram jogar, e no momento em que perdiam a bola, a pressão era imediata à perda e conseguiram muitas das vezes recuperá-la logo e voltar a atacar. Com o Cristiano Ronaldo na frente, se calhar essa jogar tão à frente já não seria assim, porque ter um Ronaldo para levar com transições e rápido como ele é, de certeza que a Itália jogaria de outra forma.
Olivier, esta é uma questão interessante. Portugal apura-se para a Final Four de uma competição internacional sem Cristiano Ronaldo. Faz sentido Ronaldo ser convocado para a fase final?
Não, eu concordo plenamente com o Domingos. O Ronaldo não tem nada a fazer, na minha opinião, e Portugal não precisa de Ronaldo neste momento. Eu lembro muito bem que em França, em 2006, Zidane só apareceu na fase final do Mundial. Quando tu estás com uma certa idade, já não tens paciência para isso. É como se, por exemplo, trabalhas na Renascença e de vez em quando vais trabalhar para aquela rádio local. Podes ir de vez em quando. Mas só de vez em quando.
Mas espera aí, mas isso é justo para as pessoas que tiveram antes?
É justo. Posso acabar?
Pode?
É justo.
É que é o plano ético e o plano de jogo.
É uma grande ideia, defendo perfeitamente isto, e a prova disso é que sem Ronaldo, Portugal tem bons resultados. Ou seja, Ronaldo neste momento tem que se concentrar na Juve. Eu acho que o risco, eu tive medo pessoalmente, eu gosto de falar como um coração um pouco tuga, por assim dizer. Eu tive medo que ela acabasse a carreira após o último Mundial. Tive mesmo medo. Eu acho que ela já não tem paciência para isso. Acabou, pá, temos que ser honestos. Um jogo no Azerbaijão ou nas Ilhas Faroé, acabou para ele. Acabou. E eu acho que uma grande ideia em relação a...
Mas aqui tínhamos a Itália, Olivier, não é?
Sim, mas a Itália também. Mas não estamos a falar do apuramento para o Europeu 2020, hein? Não. Existe ainda uma possibilidade de Portugal se apurar para o Europeu sem passar pela Liga das Nações.
Isso não pode ter uma má influência nos jogadores que estão a jogar.
Não, não está. Zero. Não está zero. Agora, em relação ao que o Domingos dizia, a posse de bola, sim, a Itália teve a posse de bola 70%. Só que hoje em dia o futebol, e vi recentemente uma estatística sobre o Mundial, quase todas as equipas que tiveram a bola perderam jogos no Mundial. É uma estatística real no Mundial. A França, por exemplo, teve 35% de posse de bola na final contra a Croácia, 40% na meia-final contra a Bélgica. Hoje em dia é uma nova tendência no futebol. Tu podes ter a bola, não é por causa ali que tu ganhas o jogo. Agora, claro que eu fiquei um pouco triste, porque não é o estilo de futebol que eu gosto. Não gosto do futebol de Portugal, não gosto. Como não gosto do futebol da França, não odeio. Odeio. Só que Deschamps, é a mesma escola de Fernando Santos. Tu ganhas, tens de te calar. É a opinião dele, é sempre a mesma. É dizer, a partir do momento que tu consegues o apuramento, tu ganhas, tens razão. Eu, pessoalmente, do ponto de vista dos meus gostos pessoais, não é o futebol que eu gosto. Mas a história deu razão a Fernando Santos, como deu razão a Didier Deschamps.
Oh, Pedro Azevedo, e que esperar para o jogo com a Polónia? Acontece em Portugal, não é? Acontece em Guimarães.
Eu acho que amanhã há um Portugal-Polónia muito mais importante do que este Portugal-Polónia que estamos aqui a falar. Porque este jogo...
Itália, com a Itália.
Não, este jogo amanhã há um Portugal-Polónia
sub-21,
é que é muito mais importante do que o Portugal-Polónia que se vai realizar à noite em Guimarães, porque é um jogo, enfim, de turnê turística para os polacos, porque já estão afastados. É um jogo também de passeio para Portugal, porque já está qualificado para a Final Four. Fernando Santos vai tentar bater um recorde, pode tornar-se no selecionador da história do futebol português com mais pontos e mais vitórias, ultrapassando Scolari. Talvez seja o principal atrativo para este jogo de Fernando Santos, os recordes, ou mais um recorde que Fernando Santos vai tentar bater, mas Portugal já está qualificado para a Final Four e, portanto, será um jogo sem interesse, digamos, competitivo e em termos pontuais. Mas à tarde, às 5 da tarde em Chaves, há um jogo muito importante, também um Portugal-Polónia, de uma segunda mão de um play-off de apuramento para o Europeu de 2019, de uma geração de jogadores, meninos ali de 19 anos, vejam lá, para um Europeu de sub-21, Jedson, João Félix, Diogo Leite, Rafael Leão, que se amanhã tudo correr normalmente, estarão no Europeu de Itália do próximo ano.
Veremos então. Domingos, será um Portugal-Polónia para, eventualmente, para testes, mas depois, na competição aqui entre portas, regressa a Taça de Portugal. Vamos ter o campeonato... Nós temos o campeonato parado mais de 2 semanas. Isto é bom para o futebol português, que, enfim, tem tanta fama no que diz respeito à seleção, é campeão europeu. Isto para a competitividade do futebol português é bom?
É bom e não é. Eu acho que as equipas nesta altura, aquilo que tiram do treino, para uns é mau, porque não têm os jogadores que gostariam de ter, os jogadores que vão para a seleção. Mas para outros é bom, para poder recuperar, se calhar, um momento menos bom. O futuro é que o dirá se é benéfico para uns e prejudicial para outros. Mas que, neste momento, para quem luta pelo título, como o Benfica, como o Porto, como o Sporting e como o Braga, nós quando terminar...
Ao contrário do que diz o Pedro Azevedo.
Mas as melhores equipas do momento é o Porto e o Braga, da forma como estão a jogar. Mas... a paragem se calhar é boa para o Benfica e para o Sporting, para poder recuperar alguma confiança que perderam nos últimos tempos, mas para o Braga e para o Porto se calhar vamos ver em relação ao futuro como é que eles voltam. Mas não ter futebol internamente também custa um bocadinho.
Mas a verdade é que o futebol anda muito animado, mesmo sem jogos de campeonato. Temos caso Etopeira, temos ainda... não é resquícios, é muito, muito forte, não é? A presença de Bruno de Carvalho e tudo o que aconteceu com o Sporting, as claques também. De alguma forma também temos aqui isto a ferver, não é, Olivier?
Sim, o que eu acho interessante...
Eu tenho uma pergunta. Como é que isto acontece noutros sítios?
O quê?
Tudo isto que está a acontecer, ou seja, temos o Benfica com este caso nos noticiários. Temos o Bruno de Carvalho que há 2 semanas foi preso em casa, agora já saiu. Mas...
vocês são loucos, vocês não sabiam, vocês... Não, mas assim, eu diria que em relação às claques, o que me fascina, eu vou ser honesto, é que eu tenho em relação às claques um discurso politicamente incorreto, que é eu gosto das claques, de um sentido em que eu acho que nós, como pessoa, eu como pai de família, eu quero ver um jogo de futebol com os meus filhos. Mas se que nós queremos ver, eu não quero um futebol à inglesa. Eu não quero, odeio. Eu não quero o futebol do City, do Arsenal, do Chelsea, sem qualquer ambiente no estádio. É horrível. Margaret Thatcher...
Deixa-me interromper, Olivier, até porque há muitos ingleses que dizem que o verdadeiro futebol inglês é as divisões inferiores, onde
exatamente,
se pode gritar,
que eu gosto.
Onde...
Eu não quero. Eu não quero dos lugares a 60 ou 70 euros. Margaret Thatcher, após o drama do Hazel, conseguiu dar a volta ao hooliganismo, colocando preços altíssimos. Ela mudou o perfil, que era o perfil do operário do inglês, para o perfil mais burguês do futebol. Eu odeio isto. As claques fazem falta. A questão ali é que as claques, no entanto, odeio, como é óbvio, a violência. Não posso desculpar tudo isso, como é óbvio, não é? Mas isto, para responder a tua pergunta, Ana, existe ainda mais em outros países. Por exemplo, eu segui de perto, adoro cinema, vi tantos filmes sobre o hooliganismo na Inglaterra, sobre o que isto representa para eles, sobre um, lembro muito bem do Jason Mariner, que é um grande, que é um tarado absoluto, um hooligan louco, que é uma pessoa que fez uma autobiografia que vendeu muito na Inglaterra. E eles gostam do futebol, ao contrário do que as pessoas acham. Tu podes ser violento e adorar o futebol, e uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Nem justifica, minimamente.
Não estou a dizer que justificam. Agora, vais ver que o Mustafa, por exemplo, eu tenho a certeza absoluta que o Mustafa, absolutamente, que o Mustafa vai ser para muitas pessoas da Juve Leão um modelo a seguir. Não estou a dizer que é bem, não estou a dizer nada disso. Ou seja, isto não acontece só em Portugal, e ainda mais, por exemplo, na Inglaterra. O Jason Mariner, do que estava a falar, é um modelo, hoje em dia, para a muitos adeptos do Chelsea. Infelizmente. Mas é uma realidade que não é só portuguesa.
Mas há que controlar de alguma forma não. Estes movimentos mais violentos no futebol. Domingos, o presidente do Sporting atual, o presidente Frederico Varandas, mostra algum distanciamento relativamente à claque, no caso a maior claque do Sporting, que é a juventude leonina, impôs aqui outro tipo de regras. É este o caminho?
Eu acho que é o momento. Eu acho que ele, no fundo, quis distanciar um bocado aquilo que aconteceu e tentar marcar uma posição, mesmo se calhar também em relação ao futuro. É verdade que no passado a Clark viajava com a equipa no avião.
Deixou de acontecer.
Deixou de acontecer. Isto das claques tem, é um tema muito, muito difícil de abordar, e pelo seguinte, porque eu acho que sempre entendi que as claques eram para apoiar, era para fazer parte de um espetáculo onde adeptos que mais efusivos pudessem participar num espetáculo e pudessem embelezar um jogo de futebol. A partir de determinado momento que começaram a usar as claques para determinados fins, para tirar determinados proveitos e fazer determinadas ações de estratégia, mesmo de pressão sobre os jogadores e muitas outras, a partir do momento que começam a fazer isso e a usar as claques dessa forma, é natural que quem está no meio da claque pense que tem força para tal. E, portanto, enquanto não se definir regras, enquanto não houver alguém que crie regras para as claques, nós vamos ter sempre problemas.
Olha, vamos falar um bocadinho do Porto, Pedro Azevedo, por duas questões. A primeira é a notícia de que Herrera poderá ir para a Juventus. E eu pergunto, e já tínhamos falado disso aqui na tertúlia, se afinal ele ter estado no banco não terá mesmo a ver com isto.
Eu acho que não. Só quem não conhece Sérgio Conceição é que poderá pensar uma coisa dessas. Porque Sérgio Conceição coloca os melhores a jogar. É um treinador inflexível em relação a, enfim, a interesses subjacentes de jogadores que estejam ou não em fim de contrato e em processo de renovação ou não. Basta olhar para o exemplo Marcano, que na época passada estava em fim de contrato e jogou sempre, foi sempre titular pelo Porto até ao final da época e depois acabou por sair a custo zero. O exemplo Herrera, eu acho que Herrera nesta altura já terá o seu futuro definido pelo facto de ainda não ter renovado com o Futebol Clube do Porto. Vamos ver se o futuro dar-me-á razão ou não, mas eu acho que já terá o futuro definido. Agora, engane-se quem pensar que até ao final da época haverá algum condicionalismo em relação à utilização de Herrera por causa desta situação dele neste momento estar em fim de contrato.
Vamos mudar aqui um pouco de assunto, e tem-se falado muito da...
Isto tem a ver com o Porto também, a segunda questão
sim,
que tínhamos, não é?
Exatamente, porque Pinto Costa sublinhou que também o futebol devia ver o IVA reduzido à imagem do que acontece com, ou que vai acontecer com muitos espetáculos. Deve ou não baixar o IVA no futebol? Quem é que quer responder?
Eu acho que será uma má notícia para o Estado, para os cofres do Estado, porque o futebol português coloca nos estádios ao fim de semana 80 a 100 mil espectadores por cada jornada, e multiplicando isso pelo bilhete do IVA, ou melhor, pelo preço do IVA e pelo valor do IVA, vai dar menos receita aos cofres do Estado. E naturalmente que os clubes querem baixar para atrair mais público aos estádios. Portanto, vamos ter aqui esta guerra e vamos ver o que é que vai dar esta guerra. Pinto da Costa já foi o primeiro, enfim, a contestar esta não descida do preço do IVA dos bilhetes para o futebol.
É ou não é cultura, Domingos?
Concordo plenamente. Acho que eu digo que o futebol, já o disse, não produz bem materiais, produz sentimentos, emoções, e como tal, tratando-se de um espetáculo para as pessoas, acho que era perfeitamente o IVA baixar para que as pessoas para ser um bilhete ainda mais acessível a toda a gente.
Porque o preço, atendendo ao nível de vida em Portugal, em alguns jogos é bastante dispendioso, não é?
Para uma família, por vezes, é muito complicado poder ter...
Quando se diz que se quer um jogo de famílias, levar uma família de 4 ou 5 pessoas para um jogo de futebol é
Concordo plenamente.
Antes de falarmos com o Olivier sobre nutricionistas do mundo do futebol, eu queria perguntar, Pedro, uma coisa muito rápida. Num minuto, temos esta semana o Benfica com o Aroca, Sporting com o Lusitano de Vila de Moinhos, Porto com o Belenenses. Qual deles, já agora? O Belenenses, o Clube de Belém ou o Belenenses?
Neste caso, a Ixada do Belenenses.
A Ixada do Belenenses, sim. E o Braga contra o Praiense. O que é que tu destacas desta semana desportiva?
Acho que vai ser uma jornada de favoritismo para os grandes, mas muito cuidado. Os grandes têm este truque. Os grandes, como se sabe, têm uma forte influência na calendarização do futebol português e usam este truque depois das provas de seleções e antes das competições europeias, marcam eliminatórias de Taça de Portugal, o que não se verifica lá fora. Isto já aconteceu em outubro, volta a acontecer agora. Porquê? Porque os jogadores que vão à seleção podem reabilitar-se em termos funcionais e porque depois ficam mais frescos todos os jogadores para as provas europeias da semana seguinte. Mas considero que o favoritismo está todo do lado dos grandes nesta eliminatória, mas cuidado, porque os pequenos muitas vezes na adversidade encontram a oportunidade.
Olivier, temos aqui uma figura, figura importante que é, da qual se fala muito agora, que são as pessoas que tratam da comida dos jogadores das equipas de futebol.
Eu vi esta semana uma reportagem sobre a Sílvia. Sílvia, uma mulher da casa dos 40 anos.
É portuguesa?
Não é o meu estilo, mas é simpática.
É portuguesa? É portuguesa?
É espanhola.
Ah, espanhola.
É espanhola. É nutricionista do City. Do City. E hoje em dia vê-se que claramente os pormenores são super importantes no futebol. E o Guardiola, quando saiu do Barça para o City, não é, contratou esta rapariga porque foi ela que tratou da nutrição, da alimentação do Leo Messi. Leo Messi que tinha problema de lesão em 2015, acho eu. E ela mudou, ele disse: o que é que tu comes, Messi? O que é que tu comes, Leão? E ela comia, punha demasiado açúcar no seu maté, esta bebida da sul-americana, comia demasiado carne vermelha. E ela disse: ok, isto não pode continuar assim. E ela mudou completamente a alimentação do Leo Messi. Mas o que é interessante na televisão espanhola que eu vi é que hoje em dia, a nível de alimentação, estamos a assistir a uma individualização da alimentação. Ou seja, antigamente, eventualmente, podia dizer: ok, toda a gente come a mesma coisa. Hoje em dia, não. Tu és, em função do teu corpo e até do teu lugar, ela dizia: eu não vou dar a mesma comida ao médium em relação ao avançado. O médio, por exemplo, dizia: vou dar mais hidratos de carbono. A um avançado, vou dar mais proteínas em relação aos músculos. E ela pensa: mas que é isto? Ou seja, e fez-me lembrar o Arsène Wenger em 96, quando chegou no Arsenal e toda a gente comia ketchup, fish and chips. E o Wenger chega e o Wenger, o francês, lá com os seus óculos de ar intelectual, começou a pôr brócolos de manhã ao pequeno almoço, como podem calcular para os alcoólicos que eram, por exemplo, Tony Adams e outros, não é? Foi um choque comer brócolos ao pequeno almoço. E vi depois, pensando e olhando para a entrevista da Sílvia, pensei assim: finalmente, eu sou feliz de não ser jogador de futebol, porque hoje à noite vou comer uma grande feijoada sem qualquer consequência.
Vamos refinar à Sílvia.
Deixa-me só perguntar aqui ao Domingos: que era mais trânsito. Proteínas, se era mais hidratos de carbono.
Quando estava a falar, estava-me a lembrar do Bobby Robson, na altura, que nós comíamos um cabritinho assado no forno, às vezes antes dos jogos.
A sério?
Foram campeões.
Bem, boa noite a todos. Renascença, a par com o mundo.